Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Super obrigado aos raríssimos, né, que mandaram aí mensagens ou fizeram comentários bacanas, gostosos, bastante, puta, super simpáticos sobre o meu primeiro dia ontem no emprego novo na BRQ. Para quem não conhece a BRQ, é só entrar em brq.com. É uma empresa que já tem aí uma longa tradição na área de tecnologia e eu estou numa área que é uma das frentes aí da BRQ, uma das frentes mais interessantes, que é uma área que ajuda as grandes empresas a redesenharem seus produtos, a redesenharem seus serviços, a redesenharem seus processos. Então tem muito aí de service design, design de serviços, design thinking. É agnóstica, então não tem nenhum vínculo específico com nenhuma tecnologia. Então, legal, fui ontem lá, empresa impecável, primeiro dia foi super bacana, eu já conhecia algumas pessoas, outras eu estou começando a conhecer. Então, o primeiro dia foi bárbaro. Eu já descobri, isso é muito importante para quem mora em São Paulo, que dá para ir mais ou menos meia hora, por aí, e dá para voltar também em mais ou menos meia hora, né? Então, puxa vida, eu voltei exatamente às 6 para ver como é que era o horário de pico, saí de casa umas 8h15 da manhã também, que seria em princípio um horário de pico, deu para, né, ir e voltar tranquilo, e eu vou confessar que, na verdade, eu nem me preocupo tanto, às vezes, com o tempo no trânsito, porque eu adoro aproveitar esse momento, né, do trânsito, para ouvir audiolivros. Eu estou ouvindo um audiolivro absolutamente delicioso sobre mitologia grega, que tem um monte de história. Mitologia grega é história que não acaba nunca mais. Eu sempre esqueço tudo, eu nunca consigo lembrar o nome de todo mundo. Mas ele é escrito e lido por um ator inglês genial, que chama Stephen Fry. Vocês já devem ter visto, é um cara meio debochado, engraçadíssimo. Então eu fui e voltei ouvindo. Bom, então foi um dia legal. Só para resumir, muito obrigado pelo carinho. Hoje, por coincidência, a gente tem um evento interno e que eu posso sair hoje um pouco mais tarde, então dá tempo de gravar o radinho com a calma de sempre, né? Vamos ver dia a dia como é que a gente lida com isso. Mas, de qualquer maneira, obrigado. Eu fico feliz de poder compartilhar com vocês essas notícias boas. Bom, agora vamos voltar para as notícias que me chamaram a atenção aqui de ontem para hoje. Uma delas, eu acho bastante interessante, eu não tinha ideia da extensão do problema. Eu não sei, inclusive, os números para o Brasil, tá? É uma matéria da BBC, então ele fala muito da Inglaterra, fala comparativamente de alguns outros países, mas é sobre alergias, não só alergias infantis, mas também em adultos. É como se a gente estivesse enfrentando hoje uma epidemia de alergia. O número de pessoas com alergias alimentares, por exemplo, vem subindo pra caramba. Então, os números, eu vou dar até uma olhada aqui como é que é. Os números são grandes, sabe? 7% das crianças, 9% das crianças, 2% dos adultos e tal. E é lógico, você pode falar, bom, vai ver que não aumentou o número de alergias, vai ver que aumentou o número de pessoas reportando alergias, né? Ou aumentou a detecção de alergias. Não, parece que realmente a questão é concreta. Parece que existe sim um aumento dessas alergias, que às vezes podem ser bastante graves. Tem gente que come um amendoim aí e morre, né? São alergias bastante severas, que tornam a vida da pessoa infernal. E nem sempre você consegue gerenciar direito uma alergia. Não existe uma cura para isso e assim vai. Bom, mas o que é interessante, eu achei o artigo aqui, vamos ver se eu tenho os números. O que é interessante é que, primeiro, alergias não são muito fáceis de entender. A alergia, ao que tudo indica, ela acontece quando o corpo, o sistema imunológico surta, né? Em português, claro, né? Quando o sistema imunológico reage de uma maneira exagerada ao que não é uma ameaça. Não deveria ser uma ameaça, é só um raio do amendoim, mas ele simplesmente espana, né? Então, olha aqui, na Austrália, recentemente, uma garota morreu por alergia a produtos lácteos, né? A produtos do leite. Laticínio, nossa, 2 horas para lembrar a palavra. Olha aqui, ó, 7% das crianças no Reino Unido, 9% das crianças na Austrália, na Europa em geral, 2% dos adultos. Bom, e a questão é, o que está acontecendo? E as hipóteses variam, né? Como grande parte desse fenômeno está acontecendo em cidades, deve ter a ver com o nosso estilo de vida moderno. Então, uma das razões possíveis é a baixa exposição ao meio ambiente. As crianças não estão se sujando, não estão comendo, está comendo muita coisa industrializada, está vivendo muito dentro de casa, está se expondo muito pouco à natureza. E o que acontece? Quando uma criança tinha uma vida um pouco mais natural, desde a mais tenra infância, o sistema imunológico ia aprendendo. Ele ia aprendendo com as ameaças, ele ia aprendendo com as pequenas agressões, com os machucadinhos, com as pequenas bactérias, com as pequenas infecções. Ele ia aprendendo meio na porrada. O que acontece? Se a criança ela é muito preservada, que eu acho que o que está acontecendo em geral no mundo civilizado, as crianças estão cada vez mais comendo coisas processadas, cada vez com menos contato com a natureza, com menos coisas inesperadas, o sistema imunológico é um mané completo, é um tonto que não sabe o que fazer e acaba atacando o que não devia. Então, uma das hipóteses é justamente o nosso estilo de vida, limpinho demais, né? É limpinho demais, então o coitado do sistema imunológico fica meio besta. A segunda coisa pode ser a maneira como os alimentos são processados. De repente há muito antibiótico na comida. De repente pode ser baixa exposição ao sol. Tem inúmeras hipóteses aqui. Se você tem um problema desses ou conhece alguém que tem, como sempre eu vou dar o link para a reportagem original na descrição aqui do arquivo do SoundCloud e também na página que eu vou criar no Radinho de Pilha. Mas olha aqui, as alergias são, tem alergia mais óbvias, né? Tipo amendoim, mas tem gente com alergia a ovo, alergia a leite, alergia a gergelim, alergia a peixe, a crustáceos em geral. Bom, em suma, parece ser um preço que a gente está pagando pela, entre aspas, civilização, né? E, curiosamente, imigrantes, né, gente que saiu de um país X e vai para um país Y, normalmente para um país mais desenvolvido, eles têm taxas mais altas de asma e alergia do que no seu país de origem, o que, de uma certa maneira, confirma que isso pode ter a ver com a, como é que chama? Com a mudança de estilo de vida. Bom, está aqui, então eu achei a notícia interessante, sobretudo por mostrar até o nosso desconhecimento de como funciona o nosso próprio sistema imunológico. O que mais? Um artigo que eu acabei de ler aqui, na verdade eu estava lendo, é uma entrevista, eu quero ouvir, convido vocês a ouvirem também. É um autor, é uma entrevista com um autor, e o título é interessante, o título da reportagem é assim, por que, que a Amazon é um bully, né? É um troglodita, e o Facebook e o Google são inimigos do pensamento independente. O autor se chama Kara Swisher, é isso? Esse é o nome? Bom, anyway, mas está aqui. Acho que o nome do cara. Cadê o nome do cara aqui? Bom, de qualquer maneira, é uma entrevista com um cara que é bastante vocal sobre o papel negativo que esses grandes players do mercado estão tendo e que a gente tem que fazer alguma coisa a respeito. Curiosamente, vocês devem ter visto isso, parlamentares ingleses fizeram, né, uma mobilização internacional, inclusive o próprio Brasil mandou representantes, para quê? Eles queriam fazer um comitê para sabatinar o Facebook, certo? Fizeram isso, foram brasileiros para lá, tal. Adivinha o que aconteceu? O Facebook não mandou o Mark Zuckerberg e mandou um outro executivo para representar. O pessoal está absolutamente puto, né? Com toda a razão. Imagina, você cria um comitê especial para investigar o que está na cabeça do Mark Zuckerberg e ele manda um tiozinho lá para representar, é um desrespeito, né? É um desrespeito, né? Tudo bem que o cara tem uma agenda complicada, valiosa, tudo bem que ele deve ter uma certa consciência de que ele é um desastre em termos de PR, né? De relações públicas, o cara realmente é quase um autista em termos de capacidade de lidar com muitas pessoas. Isso não foi ofensivo a autistas. Se eu não me engano, esse é um dos sintomas, né, que caracteriza o distúrbio. Mas o cara realmente pisou na bola e é mais um sinal justamente dessa arrogância que parece caracterizar esses caras. Outra coisa, um outro artigo que eu achei interessante, talvez vocês tenham visto isso. Na Califórnia, a polícia percebeu que na estrada tinha um carro com um motorista dormindo. né? O carro era um Tesla. Então, como o carro estava indo direitinho, a polícia imaginou que o carro estivesse em piloto automático. Então, vamos tentar parar esse carro. Aí o que acontece? Fizeram o que a polícia sempre faz, toca sirene, vai atrás, buzina, emparelha, e o cara dormindo que nem uma pedra, e o carro continuava andando. Aí eles, para conseguir parar o carro, eles tiveram que fazer uma operação, né, chamar reforço, segurar o trânsito atrás do carro. Aí o policial dirigiu na frente do carro e foi freando devagarinho, aí o carro automaticamente foi freando também, até chegar uma hora que o carro parou. E aí eles acordaram o infeliz, que, para completar, estava bêbado, né? Então, sabe quanto demorou para conseguir parar esse carro com o cara bêbado dormindo? 10 quilômetros. Então, vejam só, é o tipo de coisa que chama a atenção para o, né, pro otimismo exagerado com essa coisa de carro autônomo. E olha que o Tesla não é 100% autônomo, né? Ele só estava em piloto automático. Então, num cenário desses... E olha que também tem uma coisa que eu descobri no artigo, é que existe um submundo aí, se você quiser comprar, você vai encontrar o quê? Submundo de aparelhos e truques para enganar as defesas. Por exemplo, um Tesla, para você usar o piloto automático, você tem que estar com as mãos no volante, né? Mas você pode comprar por aí truques, né? Traquitanas, para enganar os sensores, não só do Tesla, mas de vários outros carros que têm esse tipo de, entre aspas, defesa ou de, sei lá, vigilância sobre o estado do motorista. Você pode comprar ali uns badulaques para poder cochilar em paz e o carro não vai te encher o saco. Então, uma das questões aqui que eles levantam é a seguinte: ok, né, quem sabe depois dessa a Tesla vai inventar uma outra maneira de ver se o cara está dormindo ou não. Mas provavelmente alguém vai inventar uma maneira de burlar a maneira que a Tesla... Bom, e assim vai. A criatividade humana para coisa ruim não tem fim. Uma história que eu achei que vale a pena, que é interessante também, é o seguinte: como muitas vezes em coisas absolutamente prosaicas do dia a dia, né, se escondem grandes mistérios. Por exemplo, como é que os passarinhos se orientam? Né? Como é que os passarinhos se orientam? Eu tinha cá para mim que os passarinhos se orientavam pelo campo magnético, porque alguém tinha descoberto no crânio desses animais hematita, que são partículas de ferro, né, que são sensíveis ao magnetismo, etc. Então. Então eu falei, bom, descobriram isso, pronto, os caras têm uma bússola na cabeça, pronto. Pois bem, né? Isso não explica. Já descobriram que, na verdade, esses átomos de ferro, a hematita, etc. e tal, não estão em células sensoriais, eles estão em células que não têm nada a ver com nada. Então, isso não explica. E o que acontece, o que é mais interessante aqui, um cara está dizendo que talvez os pássaros sejam capazes de usar física quântica, um fenômeno quântico, para perceber o campo magnético. Como assim um fenômeno quântico? A tese dele é a seguinte, né, que nos olhos dessas aves, na hora que a luz incide, né, nos olhos, isso provoca naturalmente dois átomos que estão em estado de entanglement. Entanglement é aquele estado quântico, né, bastante estranho, em que duas partículas, elas praticamente viram espelho uma da outra, né? Esse é um fenômeno que dura pouquíssimo tempo, muito rapidamente esse entanglement desaparece, mas isso seria o suficiente para que, nesse estado de entanglement, os dois átomos ficam super sensíveis ao campo magnético, né? E como isso está no olho, nos sensores do olho, talvez isso, esse breve momento em que eles estão entangled, né? Estão ali emparelhados, sensíveis ao campo magnético, talvez permita aos pássaros de alguma maneira enxergar, ver ou ter alguma, né, alguma pista visual de como o campo magnético está orientado. Cara, é uma hipótese ousada, rebuscada, mas os caras vão testar, por que não? Né? Eu achei bacana, né? O que é mais legal é saber que a minha ideia anterior estava errada, ok, né? A gente está sempre aprendendo e tal. O que mais que tem? Tem um vídeo que eu convido vocês a assistirem, que também é da BBC, em que o apresentador, o que eles fazem com o apresentador? Eles dão para o apresentador um texto para ler em inglês. É lógico, o cara é inglês, ele lê um texto em inglês. Tá bom, eles registram isso. E aí eles pegam o mesmo texto, traduzem para vários idiomas E aí eles pegam nativos desses idiomas e leem esse texto. Então tá bom, eles têm a mesma notícia em espanhol, em árabe, em chinês, em várias línguas, tá? Aí com o uso de uma inteligência artificial, eles pegam o vídeo que tem o rosto, né, do locutor, do apresentador falando, sobrepõe o áudio em outras línguas e o que o software faz controlar a boca, a dicção, todos os movimentos faciais do repórter para simular com grande perfeição, é muito impressionante, que ele está falando uma língua estrangeira, ponto. O resultado é muito impressionante. Se eu tivesse visto aquilo e ninguém tivesse me falado nada, eu ia achar que o cara fala espanhol perfeitamente. Nesse caso, você vê, eu já tinha visto vídeos em que eles fazem o Obama falar coisas que ele não disse. Né, mas ele está usando a própria voz do Obama, o próprio rosto do Obama e tal. Nesse caso, não. Eles estão colocando não só a voz de outra pessoa, mas um idioma que a pessoa não fala, né, e aí os movimentos da boca estão perfeitos. O cara faz biquinho. Eu achei absolutamente sensacional, mas, obviamente, assustador. Né, bastante assustador. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Acho que duas coisas. Bom, tem uma que vocês devem ter visto em qualquer lugar aqui, mas só vou comentar rapidamente. Aquele cientista aqui que estava todo feliz, se gabando, que tinha feito, né, uma alteração genética em bebês, etc. E tal, o cara sumiu. Taná, sumiu. Ninguém sabe onde o cara foi parar. O que aconteceu? Bom, provavelmente até vocês escutarem esse episódio, esse mistério está resolvido. Mas que está virando uma novela essa história, isso está. Um artigo interessante saiu no Washington Post, saiu no Washington Post. O que acontece? O Mar Báltico fala no norte da Europa, certo? Ok. O Mar Báltico, ele é pequeno, ele é uma fração do tamanho do Atlântico, né? E ele faz fronteira com vários países. Então tem vários países ali jogando poluentes, ele é menorzinho, então ele é praticamente um tubo de ensaio do que pode acontecer com os oceanos com relação a mudanças climáticas. E o que está acontecendo no Mar Báltico é absolutamente desastroso. Né? Primeiro, espécies estão simplesmente desaparecendo, que eram pescadas em profusão, né, em abundância, agora caiu para 10%. O bacalhau não só está diminuindo de tamanho, mas como ele está mais magro, ele não tem tanta gordura. Eles estão começando a tentar entender o que está acontecendo. O que acontece no Báltico é, à medida que as águas esquentam, e elas estão esquentando muito mais que nos outros oceanos, ou muito mais rapidamente, os peixes começam a se virar para sobreviver. Então, ou eles vão mais fundo, ou eles vão mais para o norte, ou eles vão mais para o sul, né? Ou eles começam a chocar, a se reproduzir antes, aí quando nascem os filhotinhos, as criaturas que eles comem ainda não nasceram. Então, esses pequenos rearranjos, né, que as criaturas tentam fazer, coloca tudo fora de sincronia, tudo fora de compasso. Né? Então, fica tudo descompassado. Então, quando o cara nasce, não tem tanta comida. Para onde o cara vai, tem outros predadores. Para onde o cara deixou de ir... Por conta disso, um laboratório, é lógico, ninguém quer encarar aqui uma coisa que afeta milhões de pessoas como um laboratório, como um experimento, mas já dá uma boa pista das distorções, né, dos distúrbios e dos impactos que isso pode ter, inclusive sobre nós mesmos, com relação ao aquecimento dos oceanos. Então, o Báltico está servindo aí como uma fotografia bastante dramática do que pode acontecer com todo mundo. O que mais que tem de interessante que eu achei aqui? Isso eu já falei. Tem uma história que eu queria... Ah, já sei. Está na Technology Review. Os caras perceberam o seguinte, que o seu telefone, né, que já é capaz de reconhecer o seu rosto, é capaz de reconhecer a sua voz, tal, ele pode cruzar vários sinais para fazer um diagnóstico se você está ou não deprimido. Né, pelo tom da sua voz, pela maneira como você... pelas suas expressões, pela... Cara, e o diagnóstico está, pelo que eles estão contando aqui, 80% de precisão. Então, com 80% de precisão, o seu telefone pode dizer se você está ou não deprimido. Ok, Mas só que o que o artigo não pergunta é o que acontece depois, né? Para quem que ele conta que você está deprimido? Para a Amazon, né? Para ela te vender, sei lá, Viagra, Harley Davidson, tintura de cabelo a caju, né? Quem vai ficar sabendo que você está deprimido? O que que você faz com essa informação, né? O quanto essa informação é privada ou não? Né? O quanto de repente os anunciantes vão se aproveitar disso? O quanto? Ok, então até vou fazer um parêntese aqui. Eu vou dar o link para isso aqui também. O Bill Gates, ele sempre sugere livros. Eu acho muito legal. O Bill Gates, ele é um grande leitor e ele está sempre sugerindo livros. E agora ele lançou, de ontem para hoje, as dicas de leitura, né, para esse feriado agora. Uma delas é aquele 21 lições para o século XXI, do Yuval Harari. Livro que, inclusive, eu fiz um review no Leia Vale a Pena. Eu vou dar o link aqui, caso vocês não tenham visto. Né? E aí o Bill Gates, por que eu estou lembrando dessa história mesmo? Agora esqueci. Bill Gates, dica de leitura, o que por si só é legal. Tem o Yuval Harari, o que por si só é legal. Bom, me perdi, não lembro por que eu estava contando essa história do Bill Gates. Mas a questão é, se ele está recomendando o Yuval Harari, uma das coisas interessantíssimas do livro do Yuval Harari é chamar a atenção para a natureza dos problemas que a atividade humana, a presença humana tem causado, são problemas que transcendem fronteiras, que não é um governo que vai resolver, que eles requerem novas maneiras de enfrentar esses problemas novos. Aliás, uma das questões mais, que eu nunca vou esquecer desse livro do Yuval Harari, é quando ele fala, olha, no futuro, o risco não é só você ficar desempregado. O risco é você ser desnecessário de uma maneira mais ampla. Agora lembrei por quê, já sei. Tem a ver com a história do telefone detectando depressão. O Yuval Harari fala que você vai ser irrelevante, inclusive a respeito de você mesmo, porque o teu telefone vai conhecer você tão bem que ele vai te sugerir coisas ou vai te tomar decisões por você melhor do que você mesmo tomaria. Porque ele perceberá, não só os telefones, mas né, os anunciantes, eles saberão antes mesmo que você sabe aquilo que você quer, aquilo que você precisa, aquilo que vai te sensibilizar. Então, se esse é o futuro, puxa vida, Bom, mas de qualquer maneira, é uma boa leitura, fico feliz que o Bill Gates também tenha chamado a atenção para esse livro. Raríssimos, acho que o que eu tinha para comentar com vocês hoje era isso. Agradeço de novo ao carinho, à atenção aí de vocês, à torcida. Eu fico feliz também que aos 54 ainda não me tornei absolutamente irrelevante e não estou desempregado. Recentemente eu fui a um evento onde tinha vários colegas antigos que eram estrelas, né, do mundo da publicidade e tal, e esse mundo virou de cabeça para baixo. Então você percebe ali o impacto que tem quando um segmento inteiro é virado do avesso. Né, gente que imaginou que fosse ter ali um futuro glorioso, etc. e tal, de repente lidando com essa questão da irrelevância. Bom, pois bem, caríssimos, um grande abraço para todos vocês. Até amanhã. Vamos ver se amanhã a gente consegue gravar o radinho em condições bacanas. E é isso. Abraço.